A Senado FM passa a apresentar Brasil 500 anos.
Olá! No último programa, nós vimos como o líder maior do Quilombo de Palmares, Ganga Zumba, aceitou um acordo proposto pelo governador da capitania de Pernambuco e se rendeu. O governador Pedro de Almeida ameaçou matar os filhos do líder negro, presos durante a guerra contra o Quilombo, caso ele não aceitasse negociar. Pelo acordo, Ganga Zumba e centenas de seguidores foram instalados em Cucaú, no que hoje é o estado de Alagoas, com liberdade para comerciar com as vilas e fazendas da vizinhança.
Em troca, todos os moradores de Palmares que fossem escravos fugidos seriam devolvidos aos antigos donos.
Yeah! Ogum jace patacuria malegiogo, yeah!
A Zumbi, comandante militar de Palmares, não aceitou o acordo. Ele não admitia a escravidão e não confiava nos portugueses. E a guerra continuou. O historiador Alberto da Costa e Silva conta que vários acordos, como o de Ganga Zumba, foram celebrados por escravos rebeldes.
Em muitos pontos da América, onde houve o que no Brasil nós chamamos de quilombos, quer dizer, em que houve microestados, ou grandes estados, ou estados, ou grandes estados africanos, quer dizer, em que os escravos fugidos se organizaram, ou se organizaram como entidades de poder, ou procuraram aqui repetir as estruturas de poder que tinham na África. Estes estados, quer se trate dos palenques da Colômbia, quer se trate dos baixo negro das Guianas, quer se trate dos maruns da Jamaica e de Barbados, todos esses grupos que formavam estados queriam comportar-se como estados. E muitos deles fizeram acordos com os governos coloniais e foram deixados existir até hoje. Até hoje na Guiana, na Guiana e no Suriname, até os nossos dias, na Guiana e no Suriname, ainda havia esses estados africanos que negociaram a paz com o rei da Holanda e com o rei da Inglaterra, e que foram lá deixados com as suas estruturas de poder, a sua legislação própria, naquelas regiões que eram por eles dominadas.
As rebeliões de escravos aconteceram em vários pontos do Brasil colônia. Algumas foram esmagadas pelas armas, outras negociaram com as autoridades portuguesas e com os senhores de engenho.
O historiador Manolo Florentino, especialista no estudo do escravismo brasileiro, conta que uma das revoltas provocou uma sofisticada negociação e um tratado de paz dentro de um engenho. Os escravos queriam um período de tempo para trabalhar para si próprios.
Eles queriam um ou dois dias da semana para trabalhar suas próprias hortas e até períodos de lazer. Manolo Florentino, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro, diz que foi no engenho de Santana, na Bahia, já no século XVIII. Foi formado um quilombo dentro da própria fazenda e os escravos escreveram no tratado.
Eles falam desses dias úteis para poder trabalhar e eles dizem, né, num certo momento do tratado, o seguinte: queremos brincar, folgar e cantar em todos os tempos que quisermos, sem que nos impeça, nem seja preciso licença. Percebe? Há um desdobramento, hein? Eles chegam a um acordo de paz, os quilombolas voltam a trabalhar e tal. Pouco tempo depois, o senhor começa a vender esses cativos e, enfim, né, a fazenda é desmembrada, né? Muitos são, enfim, sofrem lá represálias, etc, etc, etc.
Ao mesmo tempo em que Zumbi resistia no Brasil aos ataques da coroa portuguesa, as maiores colônias escravistas da América, de norte a sul, tinham também rebeliões de escravos. Os ingleses tomaram a Jamaica em 1655 e um enorme grupo de escravos negros fugiu para as montanhas.
De lá, estimularam a fuga de outros escravos e, em pouco tempo, estavam tão fortes que impuseram várias derrotas ao orgulhoso exército britânico. Foram as maiores derrotas sofridas pelo exército inglês entre o período elizabetano e a Primeira Guerra Mundial, escreveu o historiador oficial das Forças Armadas Britânicas.
Também no Suriname, como disse Alberto da Costa e Silva, os negros se mantiveram livres ao derrotar o exército holandês. No Haiti, os escravos começaram no século XVII as rebeliões, que os levariam à vitória no século seguinte. No século XVIII, eles expulsaram o exército colonialista francês e criaram a primeira República Negra do Novo Mundo. Mas isso nós vamos ver nos próximos programas.
Palmares era, portanto, um desafio ao colonizador escravista português. O Brasil era a única fonte de riquezas de Portugal, que havia perdido todas as outras colônias. Sobrava só Angola, que apenas produzia escravos para o Brasil.
A guerra de libertação contra a Espanha tinha esgotado os bens da coroa portuguesa. O preço internacional do açúcar tinha despencado. Portugal era de novo o primo pobre da Europa. O rei Dom João IV, o primeiro depois do domínio espanhol, o rei da restauração do trono, morreu em 1656. A mulher dele, a espanhola Dona Luísa, tornou-se regente, porque o filho, Afonso VI, ainda era menor de idade, tinha 13 anos.
Afonso VI era hemiplégico e tido como débil mental. Mesmo assim, assumiu o trono em 1662. Era apontado como um rei cruel e depravado, que tinha um conselheiro, Antônio Conte, como eminência parda. A mãe, Dona Luísa, envenenou o Conte, casou o filho com uma princesa francesa, Dona Maria Francisca Isabel de Saboia, e praticamente entregou o poder ao Conde de Castelo Melhor.
A esta altura, o irmão mais novo de Afonso VI, Pedro II de Portugal, já conspirava para tomar o trono do irmão. E teve na própria cunhada uma aliada importante. Dona Maria Francisca de Saboia, com apoio da coroa francesa, afastou Castelo Melhor, denunciou o marido como débil mental e impôs Pedro II como novo rei. Mais ainda, casou-se com ele.
Ao contrário de Dom João IV, Pedro II impôs-se como absolutista e desprezou o poder mediador das cortes, do Conselho Ultramarino e do Tribunal da Junta dos Três Estados. Mesmo assim, ele tentou a paz com Zumbi dos Palmares e até escreveu a ele uma carta, como veremos logo adiante.
Em Cucaú, Ganga Zumba começou logo a ter problemas. Os portugueses ainda temiam o potencial revolucionário dos negros e cercaram a cidade Ganga Zumba com enormes contingentes armados de índios e mamelucos.
O mameluco, como dissemos, era o resultado do cruzamento do índio com o branco. A palavra era de origem árabe, mameluque, e foi adotada no Brasil pelos padres jesuítas.
Os padres achavam o resultado da mistura de brancos com índios parecido com as tribos árabes, na cor morena e na violência. É que os mamelucos foram a principal força usada, principalmente em São Paulo, para atacar tribos de índios e missões jesuítas em busca de escravos. E matavam sem piedade. Eram homens sem raízes, socialmente rejeitados.
Além do cerco, Cucaú logo passou a ser também invadida e seus moradores atacados. O pretexto era a captura de escravos fugidos. Logo, a insatisfação cresceu. Os seguidores de Cangazumba começaram a sentir-se traídos e começou a conspiração contra ele.
Alguns negros começaram a fugir para Palmares em busca da liderança de Zumbi. Outros preferiram conspirar, transmitir informações e armas para os rebeldes da Serra da Barriga. Cangazumba denunciou às autoridades portuguesas que havia uma conspiração para matá-lo. Os líderes seriam João Mulato, Amaro, Canhongo e Gaspar.
O irmão de Cangazumba, Ganazona, foi a Zumbi em missão de paz, mas não houve acordo. Novas incursões militares contra o Quilombo foram derrotadas e Palmares voltava a crescer. Zumbi impôs uma verdadeira ditadura. A vida no Quilombo girava em torno da defesa militar contra as incursões portuguesas.
Zumbi deslocou boa parte da população para áreas mais remotas. Impôs a economia de guerra. Todos os homens tinham que ter treinamento militar diário. Multiplicou postos de vigilância, reforçou as defesas de Palmares e decretou a lei marcial. Quem tentasse fugir ou passar informações ao inimigo era morto sem piedade.
Em 1680, em Cucaú, depois de 2 anos, os conspiradores decidiram que era hora de agir. Envenenaram Cangazumba e massacraram os homens de confiança do líder. Ganazona, irmão de Cangazumba, escapou do atentado, reuniu forças e houve uma verdadeira guerra civil entre os negros.
A carnificina resolveu-se em favor de Ganazona com a intervenção dos portugueses. Os líderes rebeldes, Amaro, Canhongo, João Mulato e Gaspar, foram degolados. 200 de seus seguidores que sobreviveram foram separados, espalhados como escravos por vários engenhos. Mas Cucaú não existia mais.
Nos anos seguintes, várias expedições militares contra Palmares foram organizadas e derrotadas. Ao mesmo tempo, os negros, cada vez mais ousados, desciam da Serra da Barriga e atacavam vilas e povoados, em busca de armas, mulheres e equipamentos para a lavoura.
Várias ofertas de paz foram enviadas a Zumbi, inclusive garantias de liberdade para ele. Uma das propostas oferecia o exílio a todos os adultos que fossem livres antes de chegar a Palmares, bem como a seus filhos. Quem tivesse sido escravo ou filho de escravos teria que voltar ao cativeiro.
Zumbi, é claro, nunca respondeu às propostas. A guerra contra Palmares chegou a tal ponto que os senhores de engenho da capitania de Pernambuco não aceitavam mais dinheiro das confrarias de negros libertos para a compra de alforria de escravos.
O historiador Décio Freitas encontrou um documento de uma dessas confrarias, a de Nossa Senhora de Guadalupe da Vila de Olinda. Neste documento, a confraria denuncia ao rei que os senhores de engenho não alforreavam nem mesmo os filhos de escravos que haviam lutado contra os holandeses. Desesperados, esses escravos se suicidavam ou fugiam para Palmares.
Em fevereiro de 1684, chegou a Pernambuco um novo governador, João da Cunha Souto Maior. E ele trouxe uma carta endereçada a Zumbi, escrita pessoalmente pelo rei Dom Pedro II. Dizia o seguinte:
eu, o rei, faço saber a vós, capitão Zumbi dos Palmares, que hei por bem perdoar-vos de todos os excessos que haveis praticado contra minha real fazenda, como contra os povos de Pernambuco. Assim o faço por entender que vossa rebeldia teve razão nas maldades praticadas por alguns maus senhores em desobediência às minhas reais ordens. Convido-vos a assistir em qualquer instância que vos convier, com vossa mulher e vossos filhos, e todos os vossos capitães, livres de qualquer cativeiro ou sujeição, como meus fiéis e leais súditos, sob minha real proteção, do que fica ciente meu governador, que vai para o governo desta capitania.
Souto Maior, portanto, assumiu o governo de Pernambuco com a missão de negociar a paz com Palmares. Mas um poderoso lobby contra a paz negociada se organizou aqui na colônia e também lá em Portugal.
O governador escreveu então ao rei e defendeu a solução final pelas armas. Palmares tinha que ser destruída e seus líderes mortos. Os senhores de engenho decidiram dar todo o apoio possível em dinheiro, armas e mantimentos. Foi decidida a contratação de um bandeirante paulista para comandar o ataque.
A capitania de São Vicente, depois estado de São Paulo, estava longe de ser a região mais rica do Brasil, como viria a ser depois. Ao contrário, era paupérrima diante da Bahia, do Rio de Janeiro e de Pernambuco.
São Vicente não atraía europeus. Os poucos que ali viviam não tinham como comprar escravos e acasalavam-se com índias para procriar e garantir mão de obra e combatentes. Os mamelucos que resultavam desta união eram ferozes caçadores de índios para o cativeiro.
Os bandeirantes paulistas eram temidos, apontados como selvagens, cruéis e praticamente invencíveis contra índios e negros. O escolhido para comandar o ataque contra Palmares foi Domingos Jorge Velho. Ele andava pelo Nordeste, onde ocupou grandes áreas à custa da matança de índios.
Em 1687, Domingos Jorge Velho estava desbravando o Piauí, onde liderava um bando de milhares de índios tabajaras, oroazes e copim-araéns, armados de arco e flecha e espingardas, além de 150 brancos e mamelucos. Como sempre, caçava índios para o cativeiro e para a venda como escravos, desta vez contratado pelo senhor da Casa da Torre, Francisco Dias de Ávila.
Um mercenário cruel e selvagem. Domingos Jorge Velho foi descrito a si mesmo pelo bispo Francisco de Lima como um dos maiores selvagens que já vi. Para o Conselho Ultramarino, órgão do governo português, aqueles bárbaros paulistas eram ainda piores do que os bárbaros de Palmares. Mas eram leais à coroa portuguesa.
Domingos Jorge Velho era realmente uma figura impressionante. Tinha já 73 anos de idade quando foi contratado para destruir Palmares. Foi uma negociação complicada que envolveu troca de cartas. Ele foi rejeitado algumas vezes pela fama de sanguinário, mas sempre se disse disposto a atacar o quilombo.
Finalmente, convidado mais uma vez pelo governador João Alves Souto Maior, Domingos Jorge Velho mandou a Olinda três representantes. Um deles era um monge carmelita descalço, André da Anunciação.
No dia 3 de março de 87, finalmente, foi assinado um protocolo em que Domingos Jorge Velho se comprometia literalmente a conquistar, destruir e extinguir totalmente os negros levantados de Palmares, com sua gente e os oficiais que os acompanham.
Em troca, o velho bandeirante receberia 2 quintais de chumbo e de pólvora, 600 alqueires de farinha de milho e feijão, armas de fogo e apetrechos de campanha. Isso era só para a campanha. A paga pelo serviço seria a seguinte.
Seriam dele os negros capturados acima de 12 anos, desde que fossem removidos de Pernambuco. Os prisioneiros seriam vendidos no Rio ou em Buenos Aires. Domingos Jorge Velho e seus comandantes receberiam 6 marias em Palmares com o compromisso de ocupá-las e povoá-las. A partir do contrato, nenhum negro poderia ser mais perdoado. Os que se rendessem seriam escravizados e pagos a Jorge Velho à razão de 8.000 réis por cabeça.
Domingos Jorge Velho saiu do Piauí para Pernambuco com mais de 1.000 pessoas, entre brancos, índios, mamelucos e até mulheres e crianças. Foram 600 léguas do Piauí a Pernambuco. Na viagem, 396 pessoas se perderam. 196 morreram de fome ou doença e 200 desertaram.
Quando estavam quase chegando a Pernambuco, Domingos Jorge Velho e seus homens receberam ordens para ir ao Rio Grande do Norte. Ali, os índios janduins se tinham rebelado contra agressões e grilagem de suas terras pelos brancos.
Os chefes janduins receberam de holandeses e outros invasores cavalos, armas de fogo e apetrechos militares, em troca de pau-brasil. E se prepararam para a guerra. Aliaram-se a outras tribos, ensinaram-lhes o uso do cavalo e de armas de fogo.
Em 1687, os Janduins trucidaram mais de 100 colonos e mataram mais de 30 mil cabeças de gado. E mais, puseram para correr todas as tropas enviadas contra eles. As autoridades coloniais, então, decidiram resolver de vez o problema.
Os governos da Paraíba e do Rio Grande do Norte e as câmaras de Olinda e Itamaracá, com apoio da igreja, reuniram tudo o que puderam de tropas, inclusive Domingos Jorge Velho. A ordem era destruir os Janduins, que passaram a ter prioridade sobre Palmares.
Em 1688, começou o massacre. A ordem era não fazer prisioneiros, homens, velhos, mulheres ou crianças. Todos eram degolados sem piedade. E Domingos Jorge Velho chegou a ser condecorado pela degola de mais de 260 índios em 3 anos. O arcebispo da Bahia elogiou o bandeirante por escrito. Mas a guerra contra os índios iria durar ainda mais 4 anos.
Antes de terminada a guerra contra os Janduins do cacique Canindé, Jorge Velho foi, portanto, convocado de novo para acabar com o quilombo dos Palmares. Isso foi em 1691. Domingos Jorge Velho tinha sob seu comando, neste momento, 2.500 pessoas. Para alimentar toda essa gente, ele não hesitava em roubar gado dos grandes fazendeiros.
Domingos Jorge Velho só partiu para Pernambuco em outubro, porque antes foi obrigado a resolver uma rebelião entre os índios que tinha sob seu comando. Esses índios, com suas famílias, resolveram se entrincheirar e tomar conta das terras em que estavam. Disseram ainda que não aceitavam ordens do rei de Portugal, apenas de seu próprio cacique.
Domingos Jorge Velho resolveu o problema à sua maneira tradicional. Mandou degolar todo mundo, inclusive mulheres e crianças. Roubou 6.000 cabeças de gado e partiu para a capitania de Pernambuco. No caminho, perdeu muita gente, a maioria por doenças e deserções.
Instalou-se perto de Recife e fez suas exigências. Queria 600 mil réis, 100 mil em dinheiro para ele próprio, panos de linho e da terra para seus homens, que estavam praticamente nus, comida para todos, armas, munição e machados. Vieram também reforços de vários pontos da capitania.
No primeiro ataque contra Palmares, a vitória dos quilombolas foi arrasadora. Domingos Jorge Velho foi encurralado perto da cidade de Porto Calvo e ficou reduzido a apenas 5 homens. Se os negros soubessem que estavam tão perto da vitória, teriam feito um ataque final e decisivo.
O bandeirante foi socorrido por tropas que lutavam contra os Janduins lá no Rio Grande do Norte. Recebeu mais reforços e partiu para atacar Macaco, a capital de Palmares. Lá, descobriu que a cidade dos rebeldes estava inteiramente fortificada, com trincheiras, cercas de bambu, armadilhas de todo tipo.
Estamos em 1692. O cerco durou quase 1 ano. E Domingos Jorge Velho foi hostilizado até pelos moradores de Porto Calvo. É que muitos ocupavam terras em Palmares com a permissão dos negros e não queriam a guerra.
Jorge Velho, então, instituiu um verdadeiro reinado de terror. Passou a saquear e matar, destruir propriedades e vilas. Perto de Porto Calvo, havia uma aldeia com índios tutelados por padres beneditinos. O bandeirante requisitou os índios para a luta contra Palmares. Os padres recusaram, e a resposta de Domingos Jorge Velho foi invadir a aldeia e degolar mais de 200 índios.
Em 1692, a ajuda ao bandeirante contra Palmares veio de forma indireta do padre Antônio Vieira. O rei Pedro II recebeu de um padre italiano a oferta de se apresentar como negociador com os negros do quilombo. Pedro II de Portugal, que como vimos chegou a escrever a Zumbi, era a favor da saída negociada. Consultou então o padre Antônio Vieira, que desaconselhou inteiramente a busca de um acordo.
É o padre Antônio Vieira, jesuíta, grande intelectual, protetor dos índios, imperador da língua, como definiu Fernando Pessoa, atacava de frente a política de negociação com Palmares. Disse por escrito que os negros do quilombo estavam em pecado contínuo, porque se rebelavam contra seus senhores, e que seriam sempre um estímulo à rebelião de outros escravos. Quem explica é o historiador Décio Freitas.
houve uma interferência do padre Antônio Vieira, né, que em uma carta ao rei fez ver que uma paz, né, que implicasse no reconhecimento da liberdade dos habitantes de Palmares afetaria e comprometeria gravemente o sistema escravista que constituía o alicerce, né, da economia brasileira, né, e sobretudo a grande fonte de receita através do tráfico negreiro, né, da coroa portuguesa. E o padre Vieira, embora já não tivesse mais a influência que tinha tido anteriormente, ainda gozava de muita influência, e eu penso que os argumentos do padre Antônio Vieira foram decisivos, né, no sentido de que a coroa portuguesa marchasse para um confronto que resultasse na total e definitiva destruição de Palmares.
Era a Igreja Católica, por escrito, legitimando a escravidão dos negros. Para o padre Antônio Vieira, anistiar os negros palmarinos seria colocar em risco toda a ordem colonial escravista. A lógica de Vieira era a mesma de Zumbi dos Palmares, só que do lado oposto. Em março de 1693, chegou a Pernambuco o novo governador da capitania, Caetano de Melo e Castro, com instruções opostas às de seu antecessor. A ordem era destruir Palmares. Melo e Castro tinha carta branca, trouxe dinheiro e armamento pesado de Portugal.
A crise econômica em Portugal e no Brasil era imensa. Os preços do açúcar e do fumo chegaram ao ponto mais baixo. A moeda sumiu da colônia, porque os homens de negócio transferiram todo o dinheiro para a metrópole. O padre Vieira dizia que a moeda no Brasil tinha sido extinta.
A inflação foi às nuvens. Uma epidemia chamada Mal das Bichas atacou a capitania de Pernambuco e matou um terço da população. Em 1693, a seca no Nordeste já durava 2 anos. Era a pior de que se tinha memória. As colheitas se perderam, o gado morria de fome e sede nos pastos. A gente pobre da capitania ou morria de fome ou migrava. A maioria entrava em Recife em busca de socorro.
Caetano Melo e Castro, enquanto isso, tinha uma prioridade: aniquilar Palmares. As várias ordens religiosas católicas colaboraram, até porque queriam terras na área do Quilombo. Até da Bahia e de outras capitanias vieram gente, mantimentos e armas para o ataque decisivo.
Multidões de escravos foram mobilizados para abrir estradas carroçáveis na direção de Macaco, capital do Quilombo. Os reforços em armas e homens vinham até de navio. Foi formado então o maior exército de que se tinha notícia até aquele momento no Brasil. Cerca de 10 mil homens.
Em janeiro de 1694, sob o comando geral de Domingos Jorge Velho, a tropa se pôs a caminho de Palmares. Vamos então à narrativa de Décio Freitas em Palmares, a Guerra dos Escravos.
Os expedicionários ficaram atônitos quando chegaram à vista de Macaco. As fortificações palmarinas erguiam-se na cumeada da serra. Eram sólidas e aparentemente inexpugnáveis. Consistiu em uma tríplice cerca de madeira e de pedras que circundavam a praça, numa extensão de aproximadamente 5,5 km. Na parte de fora, haviam sido escavados largos e profundos fossos, dissimulados por vegetação e crivados de estrepes.
Vamos explicar. Eram armadilhas, enormes e longos buracos camuflados com arbustos e que, no fundo, tinham espetos de ferro que vinham à altura da virilha ou do pescoço de quem caía lá dentro. E para chegar até ali, antes de cair na armadilha, os atacantes ficavam expostos ao fogo dos guerreiros do Quilombo.
Completamente bestificados com o que viram, os expedicionários ficaram 2 dias sem saber o que fazer, sem saber como atacar. De vez em quando, eram atingidos por flechas ou uma bala de espingarda. Quando lançaram finalmente uma coluna de 60 homens, foram massacrados rapidamente.
Bernardo Vieira de Melo, teve então a ideia de construir uma outra cerca, que avançaria em perpendicular até a cerca de defesa do quilombo. Tudo pronto. Foram lançados vários ataques, todos repelidos, com enormes perdas dos dois lados.
Depois de vários dias de tensão, ataques de surpresa e mortes, chegaram à Serra da Barriga novos reforços e 6 canhões. Para usar com mais eficiência os canhões, foi construída uma nova contracerca, perpendicular, às pressas, em apenas uma noite. A sentinela de Palmares dormiu e não deu o alerta. De manhã cedinho, o Zumbi descobriu e, indignado, mandou executar o sentinela.
Palmares estava vulnerável ao ataque da artilharia, dos canhões. Segundo Décio Freitas, o sistema de fortificações foi introduzido no quilombo por um mouro, um árabe que se tinha refugiado no quilombo e se tornado amigo de Zumbi. O livro Capitão Mouro, do jornalista Jorge Budocan, confirma a tese.
Com as fortificações, os quilombolas desistiram da tática de guerrilhas, de defesa móvel, de ataques de surpresa e fugas estratégicas. Partiram para um confronto direto, estático. Só não contavam com os canhões, o fator novo nesta guerra. Décio Freitas conta que não encontrou nada que explicasse a mudança tática de Palmares.
E provavelmente, né, depois de quase um século de luta, de guerra de guerrilhas, né, eles terão achado que deviam procurar uma definição, resolver de uma vez por todas aquele problema, e daí a busca, né, de um confronto decisivo, né, do ganha ou perde, né, ou seja, na hipótese de uma vitória, eles consolidariam as suas posições, aposto território, né, e se fariam reconhecer como uma potência, né. E penso que eu até falo sobre o cansaço que uma guerra de guerrilhas acaba provocando, né? Pelo sobressalto permanente, né? Pela falta de, pela insegurança, né? E sobretudo pelo impasse que cria para um desenvolvimento econômico e demográfico e sob outros aspectos, né? Daí então a busca de um confronto. Talvez não fosse, digamos, uma vitória total, mas pelo menos uma vitória, né, que criasse condições para uma negociação honrosa e satisfatória para os palmarinos. Né. Talvez fosse isso, porque a guerra de guerrilhas era uma guerra de desgaste, como são todas elas, mas que não definia a situação.
Mas afinal, Palmares já estava cercado de povoações e a guerra ganhou dimensões que impunham um confronto decisivo. Zumbi partiu, enfim, para uma guerra em que ou venceria de vez ou seria aniquilado. Não havia meio termo ou rendição possível.
Os canhões aniquilaram as barricadas e fizeram grandes estragos dentro da cidade. Os homens de Domingo Jorge Velho invadiram o Macaco e a luta passou a ser à base de facas e espadas. Eram ferozes combates corpo a corpo na madrugada de 5 para 6 de fevereiro de 1694.
Em menor número, os negros foram encurralados à beira de um abismo. O Macaco ficava no alto da serra, como dissemos. Vários despencaram lá de cima, o que criou o mito da epopeia do suicídio coletivo, inclusive do chefe Zumbi.
Foi um verdadeiro massacre. Os negros que conseguiam fugir para o mato estavam tão feridos que assim escreveu ao rei de Portugal, o governador Melo e Castro. Tantos eram os feridos e tantos os ferimentos que era possível lhes seguir o rastro de sangue pela mata. O sangue derramado servia de guia às nossas tropas.
Domingos Jorge Velho ordenou a seus homens o uso de seu método favorito de execução: a degola indiscriminada de homens, mulheres e crianças. Frei Loreto do Couto escreveu que o ataque em massa ao quilombo não fazia presas. Cortavam e matavam tudo o que encontravam. E os cadáveres se amontoavam em tal número que faltou a muitos terreno para caírem ao chão.
Na noite de 6 de fevereiro de 1694, estava tudo acabado. Não existia mais o quilombo de Palmares. As mulheres que restaram vivas mataram os filhos e se suicidaram em seguida, para não retornar à escravidão. Festa total na capitania de Pernambuco.
Só que Domingos Jorge Velho continuou em Palmares. Moveu caça impiedosa aos poucos negros que conseguiram fugir. 6 meses depois, os fazendeiros reclamavam que ele causava mais dano ao gado e às fazendas do que o quilombo destruído.
Dez meses depois da destruição de Macaco, a notícia veio como uma bomba ao governador Caetano de Melo Castro.
Ya, Toto! Ya, Toto!
Zumbi continuava vivo e à frente de um grupo de negros armados. Domingos Jorge Velho estava certo.
Ele nunca acreditou na morte de Zumbi depois da invasão. Sabia apenas que ele estava muito ferido. O general negro tentava desesperadamente reunir suas tropas e refazer seu exército, mesmo ferido e doente.
Os portugueses, meses depois, capturaram um dos chefes de uma das milícias de Zumbi, um mulato chamado Antônio Soares. Sob tortura e com a promessa de que seria poupado, Soares aceitou armar uma cilada para Zumbi. Antônio Soares foi ao encontro do líder, seguido à distância e às escondidas por uma tropa de Domingos Jorge Velho.
Zumbi recebeu Antônio Soares como aliado. De surpresa, o mulato enfiou uma faca no estômago do líder negro. Os paulistas que viram a cena à distância caíram em cima dos rebeldes. Mesmo ferido, segundo Décio Freitas, Zumbi lutou até a morte. Era o dia 20 de novembro de 1695.
Está comprovado. Pelo menos as fontes portuguesas, né, atestam isso, né? E são as únicas disponíveis, porque não temos nenhuma fonte escrita, produzida ou oriunda dos próprios palmarinos, né? Nossas fontes são todas da documentação portuguesa.
Seguindo o método colonial português, Zumbi foi esquartejado e a cabeça dele espetada em um poste, como exemplo para outros escravos. Brasil 500 anos é produzido pela equipe da Rádio Senado FM. Tchau.
Senado FM apresentou Brasil 500 anos.